E aqui nos estúdios é hora de entrevista, onde, conforme anunciado na programação, se encontra conosco a Arcely Fudal. Semana passada, ela já trouxe o convite para a palestra que acontece hoje à noite, uma parceria com a Tema, ela que é presidente da Associação de Turismo e Meio Ambiente aqui de União da Vitória. Arcely, seja muito bem-vinda. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, os ouvintes.
Muita expectativa para a palestra de logo mais?
Com certeza, uma expectativa grande e será muito bem positiva.
E por falar na palestra, nós apresentamos o Wilson Miguel, que tanto nós comentamos na semana passada. Eu já estava anunciando e falando sobre ele já desde as 3 horas. O Wilson Miguel, ele é o primeiro palestrante especialista no desenvolvimento do turismo sustentável. No currículo, ele carrega 137 palestras sobre o tema, é CEO do Grupo Eco e Eco e, em parceria com o setor público e privado da cidade de Itá, Santa Catarina, desenvolve uma série de ações para alavancar o turismo. É empresário há 27 anos, graduado em marketing e pós-graduado em gestão ambiental. Seja muito bem-vindo, Wilson Miguel, junto conosco. Obrigada pela gentileza da entrevista. Chegou agorinha aqui no Vale do Iguaçu e já está aqui nos estúdios da CBN. Obrigada pela gentileza. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É um grande prazer estar aqui com vocês e um grande prazer falar novamente com os ouvintes da CBN.
Nos bastidores, o Wilson Miguel confidenciava para a gente que ele estava em Goiás. E veio para a União da Vitória, agora estamos com 13 graus. Deu para sentir um pouquinho essa mudança de temperatura?
Sem dúvida, sim. Estava em Goiás, apesar de lá tá frio para eles também, em Rio Verde, né? Nós estávamos com uma temperatura aí de 22 graus.
Certo.
E só deu uma passadinha em São Paulo e caímos aqui hoje de manhã, olhando no termômetro, a 5 graus. Né? Então, a gente estranha um pouco essa mudança de temperatura. A gripe está querendo chegar, mas estamos aí inteiro.
Não tem problema. Aqui nos estúdios, calor humano, a gente vai trocando as informações. Até porque, Wilson, você falava para a gente de que aqui em União da Vitória sempre está de passagem e hoje com a oportunidade de trazer esta palestra, cujo tema é faça seu projeto turístico sem usar emprestar o seu dinheiro. Então, de passagem, hoje apresenta essa palestra para a gente.
Sim, é um grande prazer. A gente sempre passa aqui por União da Vitória. Nós temos clientes aqui no Sul, na cidade de Itá, Três Itilhas e Bicaré. E sempre a gente está passando por aqui e temos a oportunidade, junto com a Tema, né, trazer essa palestra aqui para a região, onde parece uma propaganda enganosa, né? Mas isso mesmo que a gente ensina. A gente mostra para as pessoas o passo a passo de como fazer um projeto turístico, aproveitando o que nós temos hoje, que são os fundos de fomento. Uhum. Então, existem várias possibilidades, alguns fundos. Falamos um pouquinho também sobre economia compartilhada, que é uma tendência para o mercado. E também damos uma pincelada sobre os pontos, né, que nós utilizamos, que é o método de crescimento acelerado. Então, o que nós fazemos? Nós mostramos aonde está o recurso, como a gente faz para captar e como que a gente faz para acelerar o negócio para dar resultado assim, em 2 ou 3 anos.
E como é que se deu, antes de nós entrarmos no tema específico aqui da entrevista, como é que se deu este seu, toda essa sua desenvoltura e também experiência na área de turismo? Como é que você chegou neste tema e hoje é o centro do seu trabalho, Wilson?
Olha, são 20 anos aí de estrada. Eu vou resumir bem rápido.
Como
aqui
é que foi o início?
Eu sou marketólogo de formação, né, e nos anos 90 eu trabalhava com uma agência de publicidade. Eu fazia parte de todo o planejamento estratégico e análise de viabilidade.
Uhum.
E eu fui contratado para fazer um plano de negócios para um parque de aventura na cidade de Brotas, interior de São Paulo. Eu sou de Campinas, né? Então Brotas está a 150 quilômetros de Campinas. E ali nós fizemos o plano de negócios para o parque. Foi um dos primeiros parques de aventura do estado. E depois que nós apresentamos o plano de negócios, veio aquele dilema. Ué, mas quem vai operar e quem vai construir?
E aí?
Naquele momento, né, eu mais 2 entusiastas da época, né, juntamos os esforços e começamos sim a operar o Sítio Sete Quedas, né, na cidade de Brotas. E depois disso vieram os outros parques. Então, a minha entrada no segmento turístico foi, diria, por acaso, não planejado.
Uhum.
E no ano 2000 foi quando nós começamos a operar. E a empresa hoje, vai, agora em outubro, faz 20 anos. E depois disso vieram outros parques e nós especializamos mesmo na montagem de infraestrutura e modelagem do turismo sustentável.
Foi um acaso que deu certo?
Olha, eu acho que...
O acaso, meu favor?
Eu acho que nada por acaso, né? Tudo deve ter algum objetivo, né? Tudo acontece aí por algum objetivo. Mas, sim, deu certo. Hoje nós temos a felicidade de ter 157 projetos espalhados em 24 estados brasileiros. São mais de 6 milhões de pessoas que já passaram por alguma estrutura que nós montamos.
Uhum.
Então, a gente pode deixar claro que nós somos responsáveis aí por, no mínimo, mais de 6 milhões de sorrisos, né? E aí, depois, acompanhamos mesmo o desenvolvimento do mercado. E temos hoje muitas oportunidades, né? E a gente vê assim com bons olhos essa grande indústria limpa que pode vir a trazer desenvolvimento, emprego, renda para uma série de outros municípios.
Você muito bem apontou de que o turismo é responsável por inúmeros sorrisos. E é exatamente isso. É um valor que está em crescimento, é o que movimenta, falando aqui do nosso país, o que movimenta vários segmentos, um segmento em crescimento. E mais do que isso, quando a gente fala de turismo, já nos remete a férias, é um momento de descanso da população, conhecer um lugar diferente. Como é que a gente consegue unir tudo isso, este crescimento, além disso, que as pessoas se sintam confortáveis? O turismo, ele é responsável por tanta coisa, não é mesmo?
Sem dúvida. Hoje, o turismo já representa 10% do PIB mundial.
Uhum.
E segundo a análise da ONU, nós vamos chegar aí em torno de 30% do PIB mundial em 2050. O turismo, ele se interlaça, né, com mais 54 atividades. Então, quando você aposta no desenvolvimento turístico, na realidade, ele serve como uma alavanca para você impulsionar outros segmentos e outros setores. E nós temos os dois lados da moeda. Tem o lado da moeda que é quem vai praticar o turismo, né? Quem passeia, quem busca novas experiências, quem busca a experimentação. E hoje há uma tendência das pessoas se permitirem mais buscar experiências.
Uhum.
Né? Então, o turismo de experiência é um dos que mais cresce. E do outro lado, nós temos uma cadeia econômica com um grupo de empresários, né, que fomentam essa cadeia, que é justamente o turismo como negócio.
Uhum.
Né? Então, nós sabemos que é a atividade com maior poder de crescimento econômico no Brasil. Nós temos potencial de crescimento na indústria, temos na agricultura, mas o que tem o maior potencial de crescimento no Brasil é justamente o turismo. E nós conseguimos, né, de maneira bem prática, principalmente para os municípios, você consegue um incremento de arrecadação, principalmente no ISS, que é o Imposto sobre Serviço.
Isso.
E isso, o que acontece? Você acaba pulverizando isso para toda a população. Então você coloca energia nessa alavanca que é o turismo, que faz movimentar todas as outras 54 atividades, você cria uma dinâmica que a cada R$1 que um turista gasta no município, esse R$1 vira mais R$2,25.
Uhum.
Né?
Okay.
E isso que potencializa a atividade. Então, alguns gestores mais visionários acreditam muito, né, nesse segmento, outros ainda estão começando a descobrir, mas sem dúvida, com o potencial que nós temos no Brasil, né, a quantidade de praias, o nosso interior, os rios, a parte histórica, nenhum outro país do mundo tem a quantidade, né, e a qualidade de atrativos que nós temos.
Ainda é um atrativo em potencial do nosso país inexplorado? O senhor diria que ainda está inexplorado?
Olha, eu poderia fazer uma comparação. Eu diria que o turismo para o Brasil, ele está assim como o petróleo, né, está para a Arábia Saudita. Né? Assim como a Arábia Saudita está para o petróleo. Então, nós temos muito potencial. Né? E aí nós precisamos fazer uma liçãozinha básica, que são três pontos fundamentais.
Vamos lá.
Primeiro passo, a gente tem que arrumar a casa. Né? Então, essa é a primeira coisa. Começando inventariando o que nós temos, levantando o que temos de potencial, transformando isso em produto. Aí depois passamos para um segundo passo, que é chamar as visitas. E aí, é realmente utilizar os meios que nós temos, né, a parte de divulgação, as redes sociais hoje potencializam muito a questão da propagação da informação.
Uhum.
E um terceiro passo, que é ser um bom anfitrião. Então, diria que o desenvolvimento do turismo sustentável é bem simples. Eu preciso arrumar a casa, arrumar as visitas e ser um bom anfitrião. Nós estamos ainda no primeiro passo. Né? Na realidade, nós estamos...
arrumando a casa.
Eu diria que nós estamos conhecendo a casa.
Ok, tá. Então vamos lá.
Então a gente tem muito para crescer ainda. Né? Mas o primeiro passo justamente é ter uma noção exata de todos os potenciais e acreditar, né, no que nós temos hoje de recursos naturais, acreditar no que nós temos de produto, acreditar na nossa cultura e acreditar no nosso potencial de desenvolvimento.
E a nossa casa vai estar arrumada quando? A curto, médio ou longo prazo? Para receber os visitantes?
Essa é uma ótima pergunta, né? Mas assim, a nossa casa nunca vai estar 100% arrumada. Né? Então a gente sempre diz que nosso produto está sempre na versão beta. E ele passa por sempre um processo de melhoria contínua. Uhum. Né? Mas hoje nós já temos condições de receber. Então nós precisamos fazer o quê? Pegar isso que nós temos pronto e colocar energia nesses produtos e fazer acontecer. E isso vira um sistema retroalimentador. Então a pessoa que vem a primeira vez, gosta, ela tem que sair da região com a sensação que ela não conseguiu ver tudo e já planejar o próximo retorno. Então, assim, nós temos hoje em toda a região muito potencial e muitos produtos prontos para serem explorados.
Tá certo. Arcelia, até porque nós falávamos semana passada de que não está tão caro assim para realizar um projeto turístico, não é mesmo? Para se viajar hoje. O custo, ele está muito mais acessível à comunidade, não é mesmo?
Sim, cada dia está com mais opções, parcelamentos, então está com uma tranquilidade, você passa o cartão, você faz no boleto, você paga à vista, você tem desconto, cada dia está melhor, bem mais fácil.
Os sonhos são possíveis.
Sim, 100% possíveis, só planejar.
Tá certo, 13h21. Wilson, como é que você definiria para a gente o que é o turismo sustentável?
Olha, olhando o turismo tem dois lados a moeda, né? Uhum. Tem o lado das pessoas que viajam, o lado da experimentação, que aí está a Arcelia aqui representando muito bem esse segmento dentro da própria agência receptiva. E depois nós temos o lado empresarial, o lado negócios. Então, o turismo sustentável, ele tem que ser sustentável em três principais esferas, que é a esfera social, uhum, a esfera ambiental e principalmente a esfera econômica. Então, o que eu diria seria realmente a prática de desenvolvimento, onde você consegue, de uma maneira única, aglutinar esses três elementos, social, ambiental e econômico, e deixando um legado para as próximas gerações. Então, esse é o grande equilíbrio, é conseguir colocar esses três pontos, né, em harmonia e promover um desenvolvimento sem agressão e um desenvolvimento sem poluição, enfim, de uma maneira racional.
O que é que você observa que mudou na mentalidade da comunidade dentro do turismo sustentável de um tempo para cá?
Olha, o que nós observamos é que cada vez mais as pessoas estão buscando resgatar as experiências. Uhum. Né? Então, muitas pessoas saíram do meio rural, foram para a cidade, montaram sua vida, fizeram seu patrimônio, e hoje elas buscam resgatar isso. Então, às vezes, uma visita numa propriedade rural para ver como se tira um leite da vaca, uhum, para você colher uma fruta no pé. A gente fazia isso no interior de São Paulo, mas tem muitas pessoas mais jovens que nunca tiveram essa experiência.
Que não tem ideia de onde vem o produto, por exemplo.
Sem dúvida. Às vezes pensa que a batatinha só é aquela que a gente tem dentro da embalagem. Uhum, né? Uhum. Então, o que nós vemos é, essa geração mais nova, ela tem, sim, uma preocupação com essas experiências e sensações. Então, ela se permite mais. Então, ela se permite a conhecer novos lugares, ela se permite a visitar novas culturas, ela se permite a fazer algumas coisas que a geração mais velha não fez. Uhum. Então, essa é a grande mudança de mentalidade. E isso gera uma dinâmica de mercado muito interessante.
Até explorando locais que, de repente, estavam lá quietinhos e que hoje podem trazer um grande número de visitantes para o turismo, não é mesmo? Como é, por exemplo, como você bem destacou, tipo, o leite da vaca, aproveitar para tirar a fruta do pé, enfim, são locais que, de repente, a gente não estava dando muita atenção e que, é claro, é um potencial turístico, não é mesmo?
Sem dúvida. A gente tem que pensar...
E aqui partindo da gente.
Tem muitas oportunidades. Mas nós temos que pensar e olhar com o olho da pessoa que vem de fora. Uhum. Tá? Então, às vezes, para a gente é comum, né? Você olhar aqui, um pé de bergamota, como diz aqui no interior do Paraná, né?
A popular mimosa.
E às vezes a pessoa que está num grande centro, ela nunca teve a oportunidade de ver um pé de bergamota carregado e aquela experiência de você pegar um fruto do pé e saborear ali. Então, o que para a gente no dia a dia parece comum, para uma pessoa que não está no nosso contexto, é diferente. E aí é onde vem toda a estratégia de elaboração do produto. Um produto turístico, ele é 20% produto e 80% a história que você conta sobre ele.
Isso.
Tá? E aí sim você consegue, dentro desse contexto, envolver a pessoa, fazer com que ela tenha essa experiência e, o melhor de tudo, ela paga por isso. Né? Uhum. E paga bem. E aí a gente consegue realmente movimentar toda a economia. Então, essa é o que deixa a gente apaixonado por esse segmento. É a oportunidade de transformação que ele traz, tanto para a pessoa que oferta, quanto para a pessoa que consome.
E quais seriam os desafios do turismo sustentável aqui no Brasil, por exemplo, ao seu ver?
Nós temos muitos desafios, né? Acho que o primeiro passo seria realmente uma grande mudança do mindset entre as pessoas em acreditar que é possível.
Uhum.
Né? Você pega aí alguns países, né, que passaram por tragédias, como o Camboja, por exemplo, que teve toda uma história de guerra, e se construiu através do turismo. Então, nós temos sim aqui, o primeiro passo é essa mudança mesmo de mindset. Isso vem acontecendo gradativamente. Um segundo passo seria a união entre os principais atores. Então, nós temos aqui o grupo empresarial, depois nós temos os gestores públicos. Né? Então, esses dois atores realmente unirem, né, dentro de um objetivo comum. Então, esse é um outro ponto também, um grande desafio. E depois, né, vindo nessa linha, nós temos as barreiras de infraestrutura. Então, hoje, o Brasil enfrenta problemas com segurança, a gente sabe dessa realidade, isso inibe muitos turistas ainda por essa imagem negativa que se construiu. E também nós temos, né, no longo prazo, também algumas questões, né, de nível cultural, algumas barreiras que devem ser vencidas. Mas eu diria que esses quatro pontos seriam os pontos principais, justamente essa mudança de mindset, essa união entre o público privado e o privado, infraestrutura e depois essa questão mesmo de cultura e educação.
Tá certo. 13h27, aqui nos estúdios conosco, Arcele Fudal, presidente da Atema. Ao lado está o Wilson Miguel, palestrante de hoje à noite. Traz a temática, faça seu projeto turístico sem precisar investir o seu dinheiro no Senac, às 19h30. O Wilson acabou de chegar aqui no Onda Vitória, mas eu vou pedir mais alguns minutinhos aqui nos estúdios. O Álvaro vai sinalizar para a gente o repórter CBN. Enquanto isso, vocês seguem com a gente aqui, trazendo mais informações sobre essa temática. Wilson, faça seu projeto turístico sem precisar investir o seu dinheiro. Isso é possível, sem dar spoiler de hoje à noite? Isso é possível?
Sim, extremamente.
É possível começar do zero?
Eu diria que é possível começar de menos alguma coisa, né? E nós vamos trazer aí alguns cases, né? Nós vamos mostrar aí realmente passo a passo alguns projetos que foram feitos através dessa metodologia e o que realmente nós temos disponível hoje dentro do cenário de captação. Então, sim, é possível começar do zero e fazer o negócio dar resultado em curto espaço de tempo e realmente colocar todo esse mecanismo e um projeto turístico para funcionar sem precisar investir o seu próprio dinheiro.
Eu percebi que do início da entrevista até aqui o marketing também é um fator importante para alavancar o turismo, não é mesmo? Sem essa divulgação, o turismo ele também não se sustenta? Seria mais ou menos isso?
Exatamente. Mas o segundo passo, que é chamar as visitas, nada mais é do que um grande plano de marketing elaborado de maneira horizontal, onde você tem todas as mídias trabalhando. E aí nós passamos desde as redes sociais, que hoje é um grande diferencial e potencializador, né, de comunicação, até os veículos tradicionais. Mas, assim, olhando alguns projetos turísticos, né, onde nós desenvolvemos, a gente coloca, a cada um real que a gente coloca em infraestrutura, a gente planeja um real em divulgação e marketing.
Uhum.
Né? Então, quando faz um plano de negócio para 10 anos, às vezes, o mesmo que está sendo investido em estrutura é investido em publicidade, propaganda e marketing. Então, são duas coisas importantes.
Exatamente. Até porque a gente ouve em algumas situações, puxa, fui num lugar tão bacana, e as pessoas dizem, mas nunca ouvi falar, e às vezes está a 10 passos de você, não é mesmo? Então, faltou alguma coisa aí. A divulgação.
Sem dúvida.
O convite.
Nós temos o popular boca a boca, né? Isso. Que é aquele que a pessoa é bem entendida e sai falando, né? Mas, assim, muitos empresários ainda, no começo do desenvolvimento do turismo, eles ouvem a questão do marketing como investimento, como custo.
A nossa entrevista com 13 graus, já estamos em 14, com a sensação térmica em 15. Aqui nos estúdios conosco, a presidente da Atema, Marcele Fudal, juntamente do palestrante, do Wilson Miguel, ele que fala sobre o turismo sustentável. Antes do repórter CBN, nós estávamos falando exatamente sobre isso, pontuando que os pontos turísticos estão muitas vezes a 10 passos da gente e por falta de um dinamismo ou de uma divulgação, nós nem os conhecemos. O Wilson estava concluindo essa questão, fique à vontade, Wilson.
Não, ótimo. Não, mas justamente, né? A publicidade, propaganda, ela é um dos três pontos principais aí do desenvolvimento do turismo sustentável. E, como eu estava dizendo, geralmente, alguns projetos iniciais, a gente chega a colocar, a cada um real que se investe na estrutura, coloca também um real em divulgação.
Uhum.
Né? E nós precisamos, né, de uma maneira geral, realmente unir as regiões. É, ou seja, não existe concorrente entre produtos turísticos. Essa é uma outra mudança que nós estamos percebendo, que as regiões que se uniram em prol de um destino único, um destino mais amplo, elas acabam ganhando essa força.
Uhum.
Então é realmente pensar na divulgação de modo regional. Porque o turista ele não está vindo para Porto União, ou não está vindo para a União da Vitória, ele está vindo para uma região. E muitas vezes ele está hospedado aqui e faz passeio a 20, 30 quilômetros da onde ele está hospedado. E o fato dele ficar mais um dia na cidade, por exemplo, com outros passeios, é mais um dia que ele está deixando o recurso aqui, é mais um dia que está movimentando a economia. Então, a divulgação, eu diria que ela tem o mesmo peso na questão da infraestrutura.
Tá certo. Marcele, para hoje à noite, na palestra, quem é que pode participar?
Todos os empresários do setor da área, além de convidados, entusiastas da área do turismo, estão convidados às 19h30 no SENAC de União da Vitória.
Às 19h30, gratuito.
Gratuito, 1 quilo de alimento não perecível, que será para o Abrigo Santa Clara.
Tá certo, está aí o convite. Wilson, deu tempo de conhecer algum ponto turístico aqui de União da Vitória? Chegou há pouco, mas já deu tempo de conhecer algum ponto?
Sim, foi até prioridade, né? Antes até de almoçar, de comer alguma coisa, foi uma visita para o Morro do Cristo. Eu conhecia ele só pelo Google, né?
Certo.
E aí, né, tive a oportunidade, já subi, olhei, fotografei, fiz a minha parte turista também, né? E depois, sim, já desci, dei uma andada pela cidade e agora à tarde eu quero dar uma visitada em alguns pontos que eu relacionei aqui.
Não é fascinante estar no Paraná e Santa Catarina ao mesmo tempo, União da Vitória e Porto União?
Sem dúvida, e eu sempre passo por aqui e hoje eu fiquei sabendo que a divisa do estado é o trilho do trem, né?
Uhum,
vindo com a SL aqui, eu sempre imaginei que era o Rio, então nós temos a oportunidade, né, de dentro da mesma cidade colocar um pé em cada estado, né? Então é uma experiência bem interessante, muito gostosa.
A quem diga, né, Arcelio, não é mesmo que o trilho separa as duas cidades, mas pra gente ela une. O trilho une as duas cidades,
sim. A gente até tem que mudar essa fala, né, de divisão, porque a gente tá unido, as duas cidades trabalham juntas, vivem juntas, você inclusive trabalha em União da Vitória e mora em Porto União,
passo pelas duas cidades todo dia.
É a união.
Tá certo, a união das cidades. Wilson, pra gente ir se encaminhando aqui para o fecho da entrevista, até eu estava buscando algumas informações, até falei com a Arcelio outro dia sobre o México, nós falávamos sobre Cancún, por lá também os destinos, eles apresentam este contrato cadastro em relação à sustentabilidade turística. Há várias informações que pontuam o México como destaque neste segmento, os hotéis, as atrações turísticas e o governo citado como envolvidos com a questão da sustentabilidade. Você citou também o Camboja como um país que conseguiu ter um dinamismo através do turismo sustentável. Há outros exemplos que você citaria para a gente de crescimento nesse setor? Nacional ou internacionalmente?
Sim, tem muitos exemplos bons aí, mas um exemplo próximo aqui, né? A gente pegar na cidade aqui de Itá, no interior de Santa Catarina, uhum. né, bem próximo. Aqui começou-se um projeto pensando no desenvolvimento do turismo sustentável em 2015. Uhum. Então, hoje, todo o trade turístico está unido dentro de uma associação. Então, foi o primeiro passo, foi essa união e essa mudança de mindset. E, por exemplo, em 2017, o recurso gerado de ISS no turismo da cidade era de R$375 mil. Uhum. Né? Em 2018, o recurso de ISS gerado pelo turismo da cidade foi de R$822 mil. Uhum. Então, num prazo de um ano, nós mais que dobramos, né, essa arrecadação. E nós usamos ele justamente como uma moeda de referência. Quando nós Entendi. Colocamos uma meta de crescimento de 15% ao ano, que ela está abaixo, vamos dizer assim, do que poderia crescer a nível nacional, que é uma meta bem conservadora, no prazo de 10 anos, essa arrecadação ela passa a ser de R$3.568.000. Ou seja, no prazo de 10 anos, essa economia, né, esse movimento econômico do turismo, ele passa a ser a segunda maior atividade econômica do município. Então, é isso que o turismo faz, esse potencial. Então, olhando de maneira próxima, Itá está dentro desse contexto, né, começando agora, se despontando aí por essa prática de desenvolvimento. E algumas cidades aqui no Brasil mais maduras, né, podemos citar o caso de Bonito. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar em Bonito em 2004 com alguns projetos. Uhum. Então, foi uma das primeiras cidades a consolidar o desenvolvimento do turismo sustentável e com uma parte de preservação ambiental muito forte. Então, é uma cidade que é referência. Quem ainda não conhece, vale a pena conhecer. É muito interessante por todos os atrativos, mas também pela organização, pelo contexto do voucher único, da emissão da taxa de turismo, realmente pela estratégia de capacidade de carga dos atrativos. Uhum. E mais aqui pelo interior de São Paulo, a cidade de Brotas também tem um aspecto nessa área de desenvolvimento sustentável. Também é um case voltado mais à prática de atividades de aventura, também um outro case. E entre outros, né, a cidade de Socorro, no interior de São Paulo, teve um diferencial, foi a primeira cidade 100% com atividades adaptadas para pessoas com necessidades especiais. Uhum. Então, às vezes, nós não atentamos a esse mercado, a essas pessoas. Também tem um case muito interessante. Então, assim, Vanessa, temos muitos exemplos bons para serem seguidos.
E tem leis que regem o turismo sustentável ou não? Ele consegue ter o seu dinamismo conforme o turismo de cada cidade? Conforme o que preconiza a Secretaria de Turismo de cada cidade?
Eu não diria leis, né? Em 2017...
Regras, de repente?
Vamos lá. Em 2017, a ONU fez um grande evento, né? Uhum. Foi um Summit de Desenvolvimento do Turismo. Certo. E nesse evento ela colocou as principais diretrizes. São 17 diretrizes principais para promoção e desenvolvimento do turismo. Uhum. Então, se um órgão como a ONU, né, tem aí essa preocupação em desenvolver um grande evento a nível mundial, tem uma secretaria específica, né, coloca um secretário para tratar desse assunto e coloca para a gente, olha, funciona dessa forma, aqui estão os 17 princípios e esse é o modelo que dá certo. Então, não é o Wilson Miguel que vai falar outra coisa, né? Então, justamente, é seguir o que está sendo essa orientação macro. Uhum. Né? E aí, sim, embaixo desse guarda-chuva de orientações, aí cada município, ele legisla, né, e faz as suas próprias leis e diretrizes. A começar por ter um Conselho Municipal de Turismo ativo, justamente para você ter um sistema participativo. Exato. Na gestão, um primeiro passo. Uhum. O segundo passo, fazer um plano municipal de desenvolvimento do turismo sustentável. E quando você faz um plano de turismo, você acaba permeando esse plano com uma série de outras áreas. Então a gente diz que o plano de turismo, ele vai mexer com obras, vai mexer com educação, vai mexer com cultura, ou seja, ele acaba aglutinando todas as outras secretarias. Então esse é um outro ponto bem importante. E depois a organização mesmo da sociedade, né, através de associações e do trade. E aí, dentro desse contexto todo, não esquecendo justamente do que nós chamamos de contribuição para o turismo, ou Fundo Municipal do Turismo, que é uma receita paga pelo turista, que justamente vai, né, para uma associação ou para o próprio Fundo Municipal de Turismo para potencializar o desenvolvimento do turismo, infraestrutura, divulgação, treinamento de pessoal. Então, esses são os três pontos principais.
Tá certo. 13h42, estamos nos encaminhando para o fecho da entrevista. Agradeço a Arcele Fudal, presidente da Tema. Obrigada por estar aqui conosco e uma boa palestra.
Com certeza. Muito obrigada, Vanessa, pela oportunidade.
Até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima.
Aqui conosco, Wilson Miguel. Como apresentamos, há mais de 20 anos, atua no setor de turismo, lidera um ciclo de palestras para partilhar seu conhecimento prático e consolidado ao longo destes anos com os empresários e empreendedores. Hoje à noite, traz a fala sobre o projeto turístico sem precisar investir o seu dinheiro, que acontece no Senac às 19h30, uma promoção da Tema aqui de União da Vitória. Seja muito bem-vindo aqui no Vale do Iguaçu. Esperamos que não seja mais de passagem, que sempre venha nos dar um boa tarde, nos visitar aqui na emissora e visitar as nossas cidades. Combinado?
Combinado. Muito obrigado, Vanessa, e a todos os ouvintes.
Um grande abraço, uma boa palestra.
Obrigado.